passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora, a paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto da Igreja Cristo em Casa e queremos consagrar ao Senhor esse tempo. Que o Senhor possa receber as nossas orações, os nossos louvores. Que o Senhor possa falar conosco através da mensagem da Tua Palavra. Que o Senhor possa visitar cada um daqueles que estão conosco nessa noite, na sua casa, quem sabe num leito de hospital, enfrentando uma enfermidade cruel. Ó Deus, numa casa de detenção, num abrigo, num asilo. Esse profissional agora pelas ruas ou pelas estradas, que a tua bênção seja sobre cada um e que nessa noite o teu Espírito Santo possa encher com graça, com misericórdia, que teu Espírito Santo possa colocar a doce presença na vida de cada um dos nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa. Nós consagramos esse tempo ao Senhor. E o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro.
Gabriel Guedes, Santo para Sempre. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos refletir em Filipenses capítulo 2, aprendendo algumas boas lições da palavra de Deus.
E agora eu gostaria de chamar a nossa Débora Linda, que estará trazendo aquele abraço caloroso para os aniversariantes de hoje.
É isso aí, Fábio Silva, que alegria estarmos aqui para parabenizar e homenagear os nossos queridos ouvintes que trocam de idade hoje, mais uma primavera, mais um ciclo. Feliz vida, seus lindos, feliz novo ciclo. Sirlene Rodrigues, parabéns. Marília Oliveira Antunes, Francisco Pedro Romualdo, Cláudio Roberto Miranda, André Coutinho de Jesus, Seir dos Reis, Maria Eunice Souza, Francisco dos Santos, Maria de Fátima Porto Neiva, Juliana Hérpio Genásio e você, que completa mais uma primavera nesse dia 16 de maio, sinta-se abraçado, homenageado, também é para você a próxima canção. Parabéns!
Decisões,
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Nesse momento de oração, Fábio, nós vamos entregar a vida dos nossos ouvintes nas mãos do Senhor. É claro que chegam muitos nomes aqui, não conseguimos falar todos eles, vamos relatar aqui alguns nomes que precisam das nossas orações, mas você que está em casa, você que, onde quer que você esteja, você que necessita de oração, você que precisa da intervenção de Deus, da mão poderosa do Senhor agindo em alguma área da sua vida, ore junto conosco. Nesta noite, o pastor Pedro Paulo Matos estará orando com você e por você. A Edna Cedro pede oração por sua vida espiritual e toda a família. A Ana Gláucia Maia da Silva pede oração pela vida emocional e toda a família. Jaguaraci Pestana de Alcântara, São Gonçalo, precisa das nossas orações. Estaremos orando por Solange Família, Ana Paula Baltazar, Flávio Santos Lima do Anil, Jacarepaguá. A evangelista Adriana Rodrigues pede oração para ela, por toda a sua família, para os filhos. Maria Helena da Pavuna também precisa das nossas orações. Nelson Costa, de Niterói, pede oração por sua família, em especial para a abertura de uma porta de emprego para o filho Alberto, que está desempregado, e o Ricardo Agra, do Paraná, também pedindo oração. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós acabamos de ouvir todos esses pedidos de oração. Ah, Senhor, cada pedido, cada situação, cada circunstância, Pai, nós queremos apresentar também ao Senhor todos os demais nomes que não foram mencionados, porque são muitos, e também aqueles nomes que nem sequer foram enviados por falta de oportunidade, mas que nessa hora, Senhor, todos nós mencionamos a Ti o nome, a causa, a situação, a dificuldade. Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, nós estamos confiados em Ti. A quem iremos nós? Para quem nós vamos recorrer a não ser o Senhor? Pai, nós intercedemos pelos enfermos, as pessoas que estão enfrentando uma quimioterapia. Que difícil! As crianças enfrentando doenças. Pai, o luto que tem chegado na vida de muitas famílias. Senhor, em nome de Jesus, nós intercedemos pelas pessoas que estão numa crise de ansiedade, um pânico, uma tristeza profunda, uma depressão, ó Deus. Esse distúrbio mental, esse distúrbio emocional. Pai, essa pessoa profissional que sempre fez as suas atividades, e que agora, de um momento para o outro, Senhor Deus, estão aí abatidas, trancadas num quarto, com pensamentos ruins, Pai, não dando andamento à sua vida, aos seus projetos de vida, nós intercedemos, Pai, nós clamamos, nós suplicamos a Ti que haja cura divina, o sobrenatural. Pai, nós cremos na medicina, sabemos que tem muita coisa boa, mas há situações que a medicina não está resolvendo. Por isso nós te suplicamos, o sobrenatural. Deus Jeová Rafá, entra com o teu sobrenatural na causa, cada causa que está sendo apresentada a ti nessa hora, Pai. No nome santo de Jesus, que o Senhor possa visitar, possa consolar, possa curar, que o Senhor possa restaurar casamentos, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa colocar arrependimento no coração daqueles que, de alguma forma, erraram contra o Senhor. Pai, nós entregamos ao Senhor cada pedido de oração e nós já te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor dará uma resposta adequada a cada um desses pedidos. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos.
E o choro parece querer chegar, e um sentimento de temor. me atrapalham a visão. Tuas promessas são tão grandes e as lutas querem me esmagar. Oh, meu Deus, ajuda-me a avançar.
Pois é, muita gente ligada aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia valiosíssima. Abraçar aqui a Odete Vieira, a Cláudia Rodrigues Soares, a Célia Santos, a Nelly Nete, Nilda Melo Xavier, o Sidney de Oliveira Frederico, Denis Rangel Souza, o Jorge Pacidônio da Silva, ligado também aqui com a gente, a Ruth Pereira Furtado, muito obrigado aí, viu, pelo seu carinho, você também que está acompanhando a gente aí em casa, você no trabalho, você aí no seu carro, muito obrigado, uma noite muito especial para você. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Querido pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos aqui mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Eu me lembro do saudoso Francisco Silva, que tinha um carinho todo especial por esse momento, né, esse culto. Que Deus abençoe você, pastor Liel, Fábio Silva, por levar adiante esse lindo projeto, Débora Lira, Michel Camargo e toda a equipe da Melodia, que proporciona a você querido membro dessa igreja, a possibilidade de louvar, de interceder, de receber orações, de orar e também de receber uma porção da palavra de Deus. E é isso que nós estamos aqui para trazer ao seu coração, a palavra de Deus. E nessa noite está em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modos que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, olha a palavra aqui, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até esse verso 4, nós vamos continuar a leitura. Nós encontramos aqui a exortação para amar, a exortação para nos unirmos. Irmãos, a Bíblia não determina para que nós sejamos iguais, mas ela ordena que nós sejamos unidos. Temperamento diferente, mas unidos. Pensamentos diferentes, mas unidos. Essa unidade é fundamental para a nossa vida. E a nossa preocupação é levar ao seu conhecimento conceitos para uma vida de santidade. Em dias de mundanismo, em dias de relativismo, nós precisamos viver a santidade cristã. E o verso 5, nós vamos também tirar daqui algumas lições muito importantes para essa vida de santidade. Verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, prestem atenção, tende o mesmo sentimento, tá? Qual sentimento? Porque nós estamos falando para ter o mesmo sentimento, não é isso? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Então, que sentimento é esse? É o que nós vamos ver nos versos seguintes. Verso 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto maravilhoso, que traz para nós algumas lições impressionantes, alguns fatos fundamentais num tempo em que se transfere a adoração de Deus para coisas, para bens, para pessoas, para religiões, para instituições. Aí esse texto diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. E em Atos, no início de Atos, nós vamos encontrar que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe boas obras, não existe qualquer coisa que se possa fazer para ter salvação, a não ser ter a convicção, a certeza, a fé, que a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus na salvação em Jesus é a única maneira de irmos ao céu. A nossa vida é curta, a nossa vida é como um sopro, a nossa vida é como uma neblina, é muito passageira a nossa vida, né? A gente olha para trás e fala, ué, eu já estou com essa idade? O que eu fiz? E aí a gente começa a relembrar, o tempo passa muito rápido e nós precisamos nos preparar para a vida eterna. E para isso temos que ter uma vida de santidade. E para ter vida de santidade, nós precisamos amolecer o coração. Esse ensinamento que nós estamos deixando para você hoje, meu irmão e minha irmã, que o teu coração possa se abrir, possa receber esse ensinamento. Porque às vezes nós falamos, pregamos e não adianta nada. Tem pessoas que continuam, coração duro, coração de pedra, dentro da igreja, orando pelos outros, pregando, ensinando, mas o seu coração está em coração de pedra. E é hora, é tempo, é o momento de nós falarmos, Senhor, amoleça meu coração, porque eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero honrar o Evangelho, eu quero honrar o nome de Jesus, eu quero honrar o Senhor que é o meu Deus. Nesse texto há um resumo do que foi a vida de Jesus antes, durante e o que será depois da história, depois dessa história humana, depois do juízo final. E aqui nesse texto nós vamos encontrar alguns ensinamentos que são indispensáveis para a nossa santificação, que são indispensáveis para a nossa vida cristã efetiva, uma vida cristã boa, leve, uma vida cristã sem preconceito, uma vida cristã com amor, amando a Deus e amando ao próximo. A primeira lição que nós encontramos aqui é tomada de decisões. Nesse texto nós aprendemos que precisamos tomar decisões. O verso 5 diz o quê? Tende em vós o mesmo sentimento. Qual sentimento? Sentimento de tomar decisão. Tende em vós o mesmo sentimento. Qual sentimento? Tomar decisões. Eu estou repetindo aqui, tá? Não me chama de repetitivo nem de enjoado, mas é para que a gente entenda. Tende o mesmo sentimento. Qual sentimento? A necessidade de nós tomarmos decisões. Quais decisões? Na vida, há decisões que elas mudam por completo a existência. Por exemplo, as grandes decisões. Qual profissão eu vou seguir? Com quem eu vou casar? A decisão de receber Jesus como Salvador. Essa é a mais importante decisão. Nós precisamos tomar decisões. Existem outras decisões menores. Por exemplo, eu preciso cortar essa amizade. Essa amizade não está fazendo bem. Tem que tomar uma decisão. Eu preciso de largar esse vício. Qual o vício? Cigarro? Bebida? Não é isso. Pode ser até isso. Quem sabe alguém que está conosco está viciado em bebida, cigarro e outras coisas mais nocivas. Mas às vezes nós estamos viciados com o joguinho do celular, viciados com o próprio celular, com a rede social. Passamos horas nas redes sociais e nenhum minuto na leitura da Bíblia, na leitura de livros, na pesquisa do que significa. Por exemplo, esse texto que eu li agora, se você pegar um dicionário, você vai encontrar 10, 15 páginas para explicar esse texto. Por que nós não dedicamos o nosso tempo a isso? Porque às vezes nós estamos viciados em alguma outra coisa. Em alguma outra coisa que não vai nos levar a uma vida de santidade. Então, aprenda a tomar decisões. Decisão de comprar, decisão de vender, decisão de estudar, decisão de parar de falar muito. Não faça só planos abstratos, subjetivos, não. Tome decisões concretas. Faça o mesmo que Jesus fez. Tende o mesmo sentimento de Jesus. Qual o sentimento, pastor? Qual o sentimento, pastor Leal? Qual o sentimento, Fábio Silva? O sentimento de tomar decisões. Tome a sua decisão hoje. Não deixe essa decisão para depois. Nós encontramos aqui uma outra orientação para a nossa vida de santidade. A renúncia. Tende em vós o mesmo sentimento. Qual? Primeiro foi qual? A decisão. Segundo, a renúncia. O verso 7 da leitura de Filipenses capítulo 2, nós vamos encontrar no verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido com figura humana. Ele renunciou ao trono. O próprio Deus desce à terra, ele renuncia, ele abre mão de coisas. A vida cristã, meu irmão, tem que abrir mão. Nós encontramos o Jesus nos ensinando. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? É renúncia. É você renunciar aos desejos carnais, aos desejos mundanos, aquilo que a gente poderia ter como base para a vida. Ah, que o meu plano é esse. Não viva pelo seu plano. Consulte Deus antes de você querer viver o seu plano. É claro que nós temos que ter planos. Deus não proíbe a gente de ter planos. Nós temos que planejar, nós temos que nos esforçar, estudar muito, procurar economizar, procurar administrar nossa vida financeira, nossa vida social, econômica, nossa vida espiritual. Tudo isso é importante, né? Tudo isso. Mas saiba, coloque tudo nas mãos de Deus. Renuncie ao teu eu. E essa é uma parte difícil, viu? Não é uma parte fácil. Renuncie. Verso 7. Ele se esvaziou. Então tenha esse sentimento de você se esvaziar. Para quê? Por amor a Deus. Para quê? Para salvação. Para quê? Para ter uma vida santa, uma vida honesta, uma vida digna, uma vida pacata, minha gente. Meus irmãos e irmãs, quantas famílias hoje vivendo em guerra? Quantas pessoas hoje que vivem só brigando, não pode se reunir que tem briga? Renuncie a coisas para que você tenha paz. Jesus, ele nasce, ele vive, ele vem viver entre nós, ele é reconhecido como figura humana, ele tem identidade, ele nasce no meio de um povo, ele ganha um nome, ele aprende uma língua, uma profissão, um idioma, ele tem cara de gente do Oriente Médio, ele vai viver em uma família proletária, ele não fala o hebraico da elite, mas ele fala o aramaico do povão, ele é servo, tende em vós o sentimento de servo. Tende em vós o sentimento que Jesus teve. Renuncie às coisas. Deixa Deus mandar em você. Deixa Deus dirigir o teu casamento. Coloque os seus olhos somente no teu casamento, no teu ministério, na igreja. Tire os seus olhos. Abra a mão das outras coisas. As tentações, os prazeres. Abra a mão disso. Tenha uma vida santa. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto. Tende em vós o mesmo sentimento. Qual? Obediência. Primeiro sentimento, o que foi? Decisão. O segundo, renúncia. E o terceiro? Terceiro, a obediência. Ah, meu Deus. Obediência. Falar de obediência é tão fácil. Mas onde está a obediência? Obediência às leis. Obediência ao sinal de trânsito, obediência à velocidade máxima na rodovia. O nosso país é campeão mundial de acidente de trânsito. Todo dia morrem pessoas porque ultrapassam em lugar proibido, acima da velocidade, avançam o sinal. Quantos pais e mães hoje sofrendo porque o filho não obedeceu, se envolveu com aquela amizade nociva e se envolveu com gente ruim, se envolveu com gente que não tem nada com Deus e está pagando um preço enorme. O pai ensina, a mãe ensina e o filho não obedece. E, de uma maneira geral, os casamentos, quantos casamentos sofrendo hoje? Porque o marido não obedece à Bíblia. Não é obedecer à esposa, não, viu? Obedecer à Bíblia. Quando a Bíblia fala assim, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que é isso? Dê a própria vida para a esposa se for preciso. Você sabe o que é isso? É muito sério, é muito importante. Mas qual é o marido que quer dar a vida hoje pela esposa? Ele está cheio de direitos. Ele não obedece o que a Bíblia fala. A Bíblia está mandando fazer uma coisa. O marido quer fazer outra. A Bíblia está mandando a mulher fazer uma coisa, ela quer fazer outra. Onde está a nossa obediência? Nós precisamos de voltar a obedecer as coisas elementares, as leis sociais, as leis de saúde, as leis físicas, espirituais, principalmente, e obedecer à voz de Deus. Quando Deus diz, filho meu, obedeça, se atentamente obedeceres, você será bem-sucedido. Se você obedecer, você será comerá o melhor dessa terra. Às vezes nós só queremos ficar com a promessa, com o fruto, não é? Mas nós não queremos cultivar a árvore até que ela dê fruto. A obediência é um dos fatores mais importantes que nós temos para observar nesses dias. E o Senhor Jesus, a Bíblia fala, né, no verso 8, essa leitura que nós fizemos, verso 8, vou ler de novo aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento. Qual o sentimento? Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus obedeceu a tudo aquilo, toda a missão para a qual ele nasceu. Ele não abriu mão, ele não deixou, ele foi tentado de todas as maneiras, de todas as formas, mas ele obedeceu a Deus em todos os sentidos. Obedeça a Deus. Filho, obedeça ao seu pai. Filho, obedeça a sua mãe. Esposa, concilie com seu marido. Marido, cuide da sua esposa, como diz a Bíblia. A Bíblia ensina, é só nós obedecermos. Aqui está um manual de vida. Aqui está um manual. Às vezes estamos comprando livro, é congresso para aprender isso, congresso para aprender aquilo. Por que que você não pega a Bíblia? Por que que você não vê? O que que a Bíblia está falando? Você é patrão? Aqui está dizendo como é que você tem que fazer. Você é empregado? A Bíblia está dizendo como é que você tem que fazer. Você é avó? A Bíblia está dizendo o que você tem que fazer. Você é neto? Todas as áreas. A Bíblia nos ensina a viver uma vida de santidade, uma vida de honra, uma vida de paz. Tanta gente agitada hoje, tantas pessoas agitadas, não sabem o que fazer. A obediência é fundamental. A obediência da cruz, ela está caracterizada na vida de Jesus. E ele é o perfeito exemplo. Por isso, o verso 5, vou repetir, viu? Você hoje vai aprender esse texto de qualquer jeito, hein? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tá? Então, tem o sentimento de qual sentimento? Primeiro, tomar decisões. Segundo, renunciar. Terceiro, obedecer. Obedecer às leis que estão à nossa disposição. Obedeçam. Não deixa de obedecer. Nós precisamos de observar as regras da vida, gente. Tantas regrinhas que no dia a dia causam tantos aborrecimentos. Se as pessoas cuidassem no trânsito, não haveria tanto acidente. O pessoal de moto que não obedece nenhuma regra. Todo dia nós estamos vendo, morreu mais um motoqueiro, morreram dois motoqueiros, mais um acidente, pronto, para tudo. Se houvesse obediência, se as pessoas tivessem um pouquinho mais de bom senso, um pouquinho mais de temor a Deus, a vida estaria diferente. O casamento, às vezes a briga aí dentro de casa, a confusão, gastaram sem poder gastar, não observaram o orçamento. Se você ganha X, você não pode gastar 2X. Isso aí o que é? Desobediência à lei da economia. Desobediência. E aí quando acontece uma dívida, aí atrasa cartão de crédito, pega dinheiro emprestado, gasta tudo, fica devendo. Não tem nenhuma reserva. Aí vem o mau humor, vem a gritaria, vem o azedume, vem a acidez no relacionamento. Você fala mal com ela, ela fala mal com você. O pastor na igreja mal-humorado, fica brigando com todo mundo. Por quê? Porque não soube administrar a vida. Quer ter paz, quer ter vida de santidade, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual? obediência. Obedeça, meu irmão. Obedeça à Bíblia. Obedeça aos ensinamentos dos seus pais. Mesmo que você seja tenha muito mais diploma do que seus pais, a palavra do pai, a palavra da mãe precisa ser observada, precisa ser cuidada para que a gente possa receber a bênção de Deus. E uma quarta lição, a primeira foi a decisão, a segunda a renúncia, a terceira a obediência, a quarta a recompensa, a recompensa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem a Deus. É a recompensa. Você quer ser bem-sucedido? Obedeça os seus pais, obedeça o seu tempo de leitura e de estudo por dia, se prepare para o concurso, se prepare para fazer as provas, se prepare. Quando você obedece, você vai receber uma recompensa. Quando você toma a decisão, quando você renuncia às coisas da carne, quando você obedece às leis, você receberá a recompensa. Tem muita gente hoje, dentro das igrejas, dentro das famílias cristãs, querendo receber a recompensa. Não a recompensa pelo que ela fez. Ela quer receber uma herança. Ela quer receber um benefício. Ela quer até arriscar fazer um jogo. Tem muita gente jogando aí, hein? Para de jogar. Renuncia esse vício de jogo aí, ó. Isso não é de Deus, não. Para de jogar. Para de botar o teu dinheiro aí nesse negócio de jogo. Essas bets aí que agora virou moda, né? Cuidado com isso. Ah, jogo do bicho. Eu não, tenho pavor do jogo do bicho. Mas se está jogando as bets, é a mesma coisa, o mesmo efeito. Você quer receber recompensa? Vai estudar. Quer receber recompensa? Trabalhe direito. Quer receber recompensa? Planeje a sua vida para que a sua vida tenha começo, meio e fim de maneira digna. Você quer ser abençoado? Você quer receber a recompensa? Então, você, por favor, obedeça a essas lições que nós temos deixado para você. Onde está aqui a recompensa? Olha a recompensa que Jesus recebeu. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Deus pode te exaltar, meu irmão e minha irmã, se você tiver em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Se você tiver o mesmo sentimento que houve em Jesus, você também vai receber recompensa. A recompensa, ela não é assim, um estalar de dedo. Ah, eu vou fazer uma campanha de 5 dias aqui na igreja. 7 dias, né? 5 não tem. 7 é mais espiritual, né? É mais, sei lá, é mais. A pessoa parece que vai produzir mais, né? Então, não adianta você ficar fazer campanha na igreja. Não adianta você ficar nas campanhas de prosperidade se você não estudar, não trabalhar, não se organizar, não honrar, não obedecer. Você só vai receber recompensa se você observar e tomar decisões corretas, renunciar a coisas que estão desviando você do bom caminho. Se você obedecer aos padrões, a recompensa chegará. Olha a recompensa que Jesus teve. Para que ao nome de Jesus, não, verso, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. A recompensa está à nossa disposição, mas nós temos que trilhar um caminho, que nem sempre é um caminho fácil. Nós da Igreja Cristo em Casa, Pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo e toda a equipe, nós queremos abençoar você em nome de Jesus. Por favor, abra seu coração. Tome a decisão agora. Se você não é batizado, vai para a igreja se batizar. Se você quer receber recompensas na vida, siga o que a Bíblia está mandando. Não vai olhar o que os outros estão falando, não. Olha o que Deus está mandando você fazer. Obedeça e você será bem-sucedido. Seja abençoado. Que Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua vida material para que você tenha prosperidade. Deus te dê saúde mental, espiritual, emocional e física. Que Deus te abençoe. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém.
faria para ter a fé que é preciso para sair desse barco de encontro com as ondas, sair da zona de conforto para o caminho de renovo onde Deus está. Ele estende a sua mão, as ondas gritam alto meu nome e riem de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E elas continuam dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz quebra sua glória. Das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como eu poderia ter forças para um gigante derrubar? Com uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espadas, me encorajando a vencer. Mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz quebra sua glória. Das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus.
Com apenas uma pedra, o gigante vou vencer. E as ondas não são altas, e se das alturas ver, voarei como uma águia.
Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz quebra sua glória. Das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Escolhi obedecer. Jesus, tu és a luz do mundo e eu te
louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos, vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Quantas vezes choras em silêncio e reclama por não ter ninguém pra ouvir? Você diz vai tudo bem, mas por dentro vejo o mundo desmoronando sobre ti. Mas ouça agora o que o teu Deus te diz. Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Esse deserto, essa prova vai ter fim. Eu sou a porta de saída. Aquele que mantém a fé em mim, ninguém pode calar.